a derrocada do reino de Satanás. Se considerarmos todo o quadro, não deve restar nenhuma dúvida de que este é o mundo de Satanás e não de Deus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Citado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Se considerarmos todo o quadro, não deve restar nenhuma dúvida de que este é o mundo de Satanás e não de Deus. Paulo ainda se refere à nossa era como o presente século mau. Citado em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. No entanto, Satanás não dominará para sempre o planeta Terra. A profecia bíblica revela que uma série incrível de eventos vai abalar o nosso mundo como nunca antes e inaugurará uma nova era. Mil anos sob o reinado de Jesus Cristo no reino de Deus. Citado em Mateus capítulo 6, versículo 10 e Lucas capítulo 21, versículo 31. Essas boas novas do reino de Deus estão no centro do ensinamento de Cristo. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Citado em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. A transição do domínio de Satanás na terra para o governo de Jesus Cristo não será nem fácil nem indolor. O profeta Daniel descreve como um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Citado em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Cristo afirmou que nenhum ser humano sobreviveria se Deus não interviesse nos assuntos do mundo para estabelecer o seu reino e expulsar Satanás de seu controle sobre a humanidade. Citado em Mateus, capítulo 24, versículos 21 a 22. Sinais do fim dos tempos. Como o fim do ministério terrestre de Cristo se aproximava, os discípulos perguntaram a ele quando os eventos que levariam ao estabelecimento de seu reino iriam ocorrer. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Citado em Mateus capítulo 24, versículo 3. Jesus resumiu as tendências e eventos que caracterizariam esse período. Ao fazer uma rápida revisão do que foi dito, vemos que é bastante parecido com as manchetes de hoje. Jesus respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Citado nos versículos 4 e 5. Aqui, ele estava falando da religião falsa difundida em seu nome, um grande e falso cristianismo. Não deixe de ler a publicidade enganosa de Satanás, até mesmo no cristianismo, a partir da página 32, e o grande falsário, a partir da página 50. Jesus continuou: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Citado no versículo 6 a 8. Ele descreveu outras tendências significativas: perseguição e ódio dirigido aos verdadeiros servos de Deus, o aumento do engano religioso e a proclamação do verdadeiro evangelho do reino de Deus a todo o mundo. Citado nos versículos 9 a 14. O mundo, Cristo disse, iria se tornar cada vez mais perigoso à medida que se aproxime seu retorno, porque nesse tempo haverá grande tribulação, advertiu, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Citado nos versículos 21 e 22, na Bíblia Ara. Ele disse que o engano religioso vai continuar aumentando e será seguido de dramáticos sinais celestiais. Citado nos versículos 23 a 29. Ademais, esses acontecimentos serão seguidos por um evento de transformação mundial. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Citado no versículo 30. O papel de Satanás no fim dos tempos. A profecia de Jesus é uma visão geral dos eventos do fim dos tempos. Muitas outras profecias, principalmente no livro do Apocalipse, preenchem vários detalhes. Satanás não vai abandonar o seu reino sem lutar. À medida que se aproxima a volta de Cristo, devemos entender mais esse aviso prévio de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, que o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Muitas profecias detalham um desvario de destruição dirigido à Igreja de Deus, ao povo de Israel e à humanidade como um todo, quando estiver retornando Jesus Cristo. A ira de Satanás está enfocada principalmente àqueles que estão na Igreja, simbolicamente representada por uma mulher em Apocalipse 12, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, citado no versículo 17. Novamente, a perseguição religiosa mostrará sua face horrenda pelo estímulo de Satanás, citado em Apocalipse 2, versículo 10. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas a gente por causa do meu nome, alertou Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 9 a 10. Marcos preservou outro detalhe arrepiante da profecia de Cristo sobre essa perseguição profetizada. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 12. E Apocalipse 6, versículos 9 a 11, também descreve esse período de martírio. O grande engano religioso por vir. Nós lemos que o engano religioso vai aumentar à medida que o retorno de Cristo se aproxime. Satanás terá participação direta no surgimento de um grande líder que irá desempenhar um papel central no enérgico engano religioso do fim dos tempos. Ao escrever sobre os eventos que vão preceder o retorno de Cristo, Paulo nos diz que não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Citado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, versão AR. Esse homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Citado no versículo 4. Como uma pessoa poderia afirmar ser Deus e ainda convencer os outros a acreditar nele? Paulo acrescenta que a vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Citado nos versículos 9 e 10. Esses milagres poderosos convencerão a muitos, mas na realidade fazem parte da obra enganosa de Satanás. Infelizmente, o engano desse homem atrairá milhões de pessoas. No cataclismo que marcará o final desta era, muitos serão vítimas de uma ilusão poderosa e morrerão porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Está nos versículos 10 e 11. Devemos levar muito a sério essa advertência a todos nós. Se não amamos a verdade, se as nossas crenças não estão firmemente enraizadas na verdadeira palavra de Deus e não temos a força de caráter para nos aferrarmos a elas, nós também poderemos facilmente cair nesse ou noutros enganos satânicos, pois isso já aconteceu antes e tanto Jesus como Paulo nos garante que isso vai acontecer novamente. Uma guerra satânica contra a humanidade. Embora a atitude de ganância, ódio e ressentimento de Satanás tenha levado a humanidade para incontáveis guerras ao longo da história, a profecia revela que o diabo pessoalmente irá orquestrar uma última grande conflagração mundial pouco antes da volta de Cristo. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12, lemos sobre o que parece ser uma enorme força militar representada por uma nuvem de gafanhotos decorrente de um poço sem fundo. Os dispositivos aterrorizantes, parecidos com gafanhotos, com caudas como escorpiões e asas emitindo ruído, com uma grande força de carruagens e cavalos, Talvez modernos helicópteros, como sugeriram alguns, infligirão às pessoas dor que é comparada a picadas de escorpião, mas sem matá-las, citado nos versículos 5 e 10. O resultado desse som é semelhante aos efeitos de uma nova geração de armas que causam dor lancinante para incapacitar os inimigos, mas sem causar danos permanentes. E quem trará essa onda de sofrimento? Como rei sobre eles será o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion, citado no versículo 11. Estes títulos significam destruição e destruidor, respectivamente. Ao que parece, esse não é outro senão o próprio Satanás, cujo caráter e razão de ser perfeitamente são resumidos por esses títulos. Ver Deus e Satanás, a verdade e a vida, versus a mentira e o homicídio, a partir da página 37. Em seguida, lemos sobre o surgimento de uma poderosa força militar de 200 milhões de soldados, citado no versículo 16, e tem nisso uma carnificina inimaginável. Um terço da humanidade, literalmente bilhões de pessoas da atual população da Terra, morrem nessa grande guerra, citado nos versículos 15 e 18, superando todas as vítimas em todas as guerras anteriores. Aparentemente, nesse frenesi de destruição, Satanás, não conseguindo mais manter seu controle sobre a humanidade e na iminência do retorno de Cristo, ele vai instigar o massacre de tantos quantos ele puder. Para saber mais sobre esse acontecimento profético, baixe ou solicite suas cópias gratuitas do Guia de Estudo Bíblico, o Livro de Apocalipse, revelado nos Estados Unidos, em Inglaterra, na profecia bíblica, e você pode entender a profecia bíblica. O último confronto de Satanás. Em Apocalipse capítulo 13, vemos que Satanás será por trás do surgimento de duas bestas. Uma delas será uma coalizão de nações no fim dos tempos, liderada por um poderoso governante humano, que vai fazer guerra aos santos e vencê-los, citado nos versículos 1 a 7. A outra será um falso sistema religioso, guiado por um líder religioso, como lemos antes, citado nos versículos 11 a 18, que também é conhecido como falso profeta. Está no Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, e no capítulo 19, versículo 20. Demônios, como emissários espirituais do dragão, ou seja, Satanás, da besta e do falso profeta, vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. Sem saberem dos eventos que acontecem nos bastidores, esses reis serão meros peões no plano de Satanás. Embora sua intenção seja de lutar uns contra os outros, o objetivo de Satanás será usar os exércitos do mundo para lutar contra Jesus Cristo no seu retorno. Seus exércitos se reunirão na grande planície adjacente a Armagedon, citado no versículo 16, isto é em hebraico, Har Megido, Monte de Megido, uma antiga fortaleza a 55 quilômetros ao norte de Jerusalém. A batalha final contra o retorno de Jesus Cristo terá lugar em Jerusalém. Está em Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 4, e também nos versículos 12 a 15. Apocalipse, capítulo 19, descreve o retorno triunfante de Cristo à Terra. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, está sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguia nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Citado em versículos 11 a 16. Estes versículos mostram conclusivamente que todo o exército da terra não são nada comparados ao poder do Rei que está chegando na terra, Jesus, o Messias. E vi a besta e os reis da terra, e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Está no versículo 19 a 21. Com seus exércitos derrotados, o reino de Satanás é desmantelado e destruído. Mas Satanás e seus demônios têm que ser impedidos de continuar a enganar e manipular a humanidade. Isso é assegurado através do que João vê na sequência de sua visão. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1.000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1.000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, nova versão internacional. Esse iminente fim do governo de Satanás sobre o mundo irá marcar o fim do presente século mau. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Ele e seus demônios, então, serão afastados da humanidade nos próximos 1.000 anos. Depois da batalha pelo controle da terra, finalmente chega a hora de começar uma nova era.